Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui agradecidos ao Senhor pelo privilégio de falar da sua palavra. Este é o nosso e o vosso programa A Hora da Verdade.net. O que diz a palavra de Deus quando Jesus subiu ao céu? O que deu Ele aos homens? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4, 7 a 10.
Jesus morreu e logo rasgou-se o véu do tempo. Alguém gritou que havia vencido o vencedor. Mas o grande problema é que esse alguém que gritou não sabia que o sangue escorria e as pedras gemiam, a terra tremia e o sol parou. O diabo e seus anjos uma grande festa realizavam, não esperavam que a grande festa ia se acabar. Quando perceberam passos diferentes, foram escutando, era o Rei da Glória que estava chegando para tomar as chaves que estavam lá. Ao tomar as chaves, um brado de alegria na terra surgiu. A pedra removeu, o sepulcro se abriu e Jesus saiu porque ressuscitou. E subiu ao céu, disse: Pai, eis-me aqui, pois venci a peleja, aguardo sua ordem para buscar minha igreja que virá reinar ao lado do Senhor. E seus anjos uma grande festa realizavam, mas não esperavam que a grande festa ia se acabar. Quando perceberam passos diferentes, foram escutando, era o Rei da Glória que estava chegando para tomar as chaves que estavam lá. As chaves, um brado de alegria na terra surgiu, a pedra removeu, o sepulcro se abriu e Jesus saiu porque ressuscitou. E subiu ao céu, disse: Pai, eis-me aqui, pois venci a peleja, aguardo sua ordem para buscar minha igreja que virá reinar ao lado do Senhor.
Os homens ansiosos pela vida material.
Disse Jesus a seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida que o sustento, e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, considerai como crescem os lírios, não trabalham nem fiam. Contigo digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste as ervas que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, pois os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas, e o vosso Pai sabe que necessitais delas.
Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus que nunca acabe, onde o ladrão não chega e a traça não consome. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12, 22 a 34.
Vida pra te socorrer. o dia está olhando pra você. Todo dia está olhando pra você.
Aparentemente, até blocos de betão parecem incapazes de também resistir à pressão das vagas em fúria quando elas atacam os litorais considerados mais resistentes. Em Wick, na Escócia, sob o efeito do embate das ondas, um quebra-mar em betão com 1.230 toneladas foi arrancado, levantado e projetado para dentro da doca marítima que ele protegia. Alguns anos mais tarde, o novo quebra-mar era também arrancado da mesma maneira e pesava 2.360 toneladas. Na Bíblia, um mar agitado e tumultuoso simboliza os povos, as nações guerreiras em efervescência, entregando-se à guerra, à conquista e à pilhagem. O mar agitado simboliza também os seres humanos entregues a si próprios e incapazes de dominar as paixões destruidoras. Lemos no livro do profeta Isaías: "Mas os maus são como o mar encapelado, que não se pode acalmar. As suas ondas remexem lodo e lama. Para os maus não haverá prosperidade, declara o meu Deus." Em oposição ao mar agitado, um mar calmo e águas tranquilas simbolizam a paz, a felicidade, a prosperidade. Isto é, uma vida ativa, construtiva, em harmonia com os ensinamentos divinos. Assim declara o Senhor: "Eu, o Senhor, sou o teu Deus. Ensino-te o que é bom para ti e guio-te pelo caminho que deves seguir. Ah, se tivesses atendido ao que eu mandava, a tua paz seria como um rio, o teu triunfo como as ondas do mar." A vida do rei Davi foi marcada por perigos, experiências difíceis e momentos de profundas aflições. Diversas vezes, ele quase foi engolido pelas grandes águas da adversidade. Mas, por fim, ao conseguir ultrapassar tudo, Davi adquiriu a certeza de que Deus cuidava dele incansavelmente, em qualquer lugar e continuamente. Por isso, Davi pôde escrever o conhecido Salmo 23. "O Senhor é o meu pastor", dizia Davi, "nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar e conduz-me a lugares de águas tranquilas. Conforta a minha alma e leva-me por caminhos retos, honrando o seu bom nome. Ainda que eu atravesse o mais escuro vale, não terei receio de nada, porque tu, Senhor, estás comigo. De facto, a tua bondade e o teu amor acompanham-me ao longo da minha vida. E na tua casa, Senhor, morarei para sempre."
Como é maravilhoso saber que não precisamos mais de ter sede nesta vida. Porque Jesus é a fonte da vida, Ele é a fonte que nos satisfaz, Ele é a fonte que nos traz alegria e nos quer dar a salvação. Talvez eu hoje esteja falando para alguém que já tentou ser feliz, mas ainda não conseguiu. Vá aos pés de Jesus e ora comigo agora. Querido Pai, louvamos o Teu santo nome porque mandastes ao mundo o Teu Filho Jesus com a fonte da água viva para que sejamos abençoados. Sejamos abençoados por essa água viva que mandaste ao mundo. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, o amor que o levou ao seu filho entregar, para os salvos levar para si. A culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer. Por fé no Senhor, como teu Salvador, irás alcançar tal prazer.
Oh,
agora, vós ricos, chorai e pranteai por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará a vossa carne como fogo. E tesourastes nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude e está clamando.
Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cavastes os vossos corações no dia da matança. Condenastes e matastes o justo que não vos resistiu. Sede, depois, irmãos pacientes, até à vinda do Senhor. Tiago 5, 1 a 7. E que Deus vos abençoe.